A História da Minha Vida.
Oferecimento Cinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho. O nosso convidado de hoje é médico, oncologista, um dos fundadores e atual superintendente do Instituto do Câncer Infantil, que completa 30 anos. Doutor Algemir Brunetto, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, que prazer conversar com você.
Antes de falarmos sobre essa grande realização que completa 30 anos, que é o Instituto do Câncer Infantil, eu quero ir para o início, a sua infância. O senhor cresceu, nasceu lá no norte do estado, perto de Erechim?
É bem isso, pai e filho, lá perto de Erechim, de Marcelino Ramos, aquela região de Campos de Cima da Serra.
E como foi a sua infância? Foi numa propriedade rural ou a família morava no núcleo urbano do pequeno povoado?
Não, o meu pai tinha um pequeno comércio na cidade. Eu era o irmão mais velho dos nove.
Nove filhos. O senhor teve oito irmãos. Filhos.
Exatamente. Dois irmãos e seis irmãs e... Com 16 anos, eu saí para estudar em Porto Alegre. Então, foi minha oportunidade de sair, pequeno ainda, quer dizer, já adolescente, mas ainda buscando um espaço na vida. E foi assim que eu saí de pai e filho e vim estudar para ver se eu conseguia me formar em medicina, que era o meu sonho.
Pois é, doutor, a medicina sempre foi um sonho já desde a infância ou dividia espaço ali com outras coisas e no momento de decidir acabou sendo a medicina mesmo?
Desde que eu me lembre, eu queria ser médico. Pai e filho era uma cidade que só tinha um médico, né? Lembro que minha avó dizia, mas é muita ambição. Acho muito difícil. Eu dizia para minha avó Catarina que eu iria me formar em medicina e foi assim que o sonho foi aos poucos se tornando realidade. E ao longo dos anos tem essa história que começa, sem dúvida, na minha vida de pai e filho. O meu sonho, na verdade, era voltar a ser médico em pai e filho, né? Porque...
Ah, o senhor queria vir a Porto Alegre, estudar, se formar e voltar para ser o médico da cidade.
Da cidade, exatamente. Aí a vida aqui foi dando oportunidades, e de fato eu segui um outro rumo que não foi voltar para pai e filho.
Sim, o senhor se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em 1976, e chegou muito novo em Porto Alegre, né? Como é que foram esses anos que separaram a sua chegada até a formatura? O senhor veio sozinho ou alguém lhe acompanhou? Como é que foi essa etapa da vida?
Eu vim sozinho, tinha um amigo do meu pai que me aguardava na rodoviária, eu fui morar numa pensão, e... Logo na sequência, eu tinha uma carta de recomendação de uma pessoa muito querida, que tinha o filho, que era diretor de uma empresa, e fruto de bater nessa porta, aí comecei a trabalhar um mês depois em um banco. Fiquei trabalhando no banco e aí comecei a estudar no Colégio Júlio de Castilhos à noite. Trabalhava durante o dia e à noite estudava no Julinho. E... Na sequência, depois, comecei a fazer, fui sorteado numa bolsa, num curso de preparação para o vestibular, essa etapa foi depois. Eu comecei em Julinho, estudava à noite, trabalhando no banco, e trabalhava também em um restaurante ao meio-dia, e assim foi. Foram três anos maravilhosos. No terceiro ano eu tinha que servir o exército, então fui selecionado no CPOR, que é o curso de preparação de oficiais. E nesse período que eu fiquei no CPOR, então eu fazia o curso de artilharia de manhã, continuei trabalhando no banco e aí então sim comecei um cursinho pré-vestibular para me preparar para por esse momento, né, de desafio que era entrar na faculdade. E foi um período difícil, um ano difícil, porque são muitas coisas, né, Fauti? Eu lembro que nesse mês de dezembro, que antecedia o vestibular, eu tomei a decisão que eu estudaria 12 horas por dia. Eu tinha de passar o vestibular, eu não tinha opção de ir a uma faculdade particular, por exemplo, como um colega meu. E estudei 12 horas por dia, então, os 30 dias do mês de dezembro, só deixei reservado o dia de Natal, a noite de Natal. Eu entrava na sala do CPUR, fazia o registro das horas estudadas e sem contar os intervalos de alimentação. E o final deu 365 horas, né, revisando a matéria para o vestibular. Então, foi uma lembrança linda de um grande sacrifício, digamos assim, claro, mas de uma etapa importante da vida que me permitiu passar na faculdade de medicina.
E na faculdade, depois, em que momento o senhor pensou e decidiu, não, vou seguir na oncologia?
Pois então, eu terminei a faculdade de medicina, eu morava na casa do estudante, ali na João Pessoa, e trabalhava também, continuei trabalhando no restaurante, fazia polígrafos e vendia para os meus colegas para poder me manter. Aí, no final da faculdade, no quinto ano, eu já sabia que queria fazer pediatria. Sempre tive um encanto pelas crianças. Fiz residência médica depois da faculdade em pediatria, no Hospital Ernesto Tornelis. E assim que terminei a residência, comecei a trabalhar no consultório e também fui aprovado num concurso para professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal. Depois de 5 anos de exercício de pediatria, surgiu uma oportunidade, uma entrevista. O meu entrevistador foi hoje um grande amigo meu, o doutor Fernando Luquezzi, que era o consultor da CAPES e fazia a seleção. Eu tinha um currículo assim, bastante limitado, mas querendo essa bolsa da CAPES para estudar na Inglaterra e fazer pós-graduação. Fui para ficar um ano só, fazer um mestrado na Universidade de Londres, mas aí surgiu um convite para ir para a Universidade de Newcastle upon Tyne, que é norte da Inglaterra, perto da Escócia. E ali fiquei mais 4 anos especializando em oncologia pediátrica e fazendo meu doutorado. Então, foi um período de 5 anos muito rico na Inglaterra, de aprendizado, não só na vida profissional, me dedicando a especialidade de câncer infantil, que nunca foi uma coisa definida, ela surgiu aqui meio que inesperadamente. Tinha uma vaga no Hospital Royal Victoria em Newcastle, e eu recebi esse convite e não quis perder, mesmo não sendo naquela especialidade que eu queria. A minha especialidade de sonho era a neonatologia. Gostava muito de atender recém-nascidos, especialmente recém-nascidos prematuros, enfim, que precisava de uma atenção. E aí fiz oncologia pediátrica, fiquei 5 anos e voltei com esse sonho de fazer a minha parte de volta para, né, devolver parte do que eu tinha recebido da minha bolsa da CAPES nesse compromisso. Tinha a oportunidade de trabalhar na Inglaterra e outra nos Estados Unidos, mas sempre teve uma claro estalo de que eu queria voltar. E assim foi, em 1990, eu voltei. E aí começou uma nova etapa aqui, nesse universo de desafio que é tratar crianças com câncer. E
voltou com uma ideia na cabeça, é isso? E daí conversou com o Lauro Quadros.
Eu conheci lá o projeto Children's Cancer Foundation, conheci o idealizador, Mr. Colin Gregg, que era um empresário, junto com o irmão, dono da maior cadeia de padarias da Inglaterra, Greg's Bakery. E ele conheceu uma criança com câncer e, fruto disso, desenvolveu um trabalho incrível de mobilização da comunidade britânica e criou lá, fruto desse apoio que recebeu, o maior centro, um dos maiores centros na Europa de tratamento do câncer infantil. Eu conheci Miss Colin Gregg, o projeto, e parte do sonho dele é que existisse na América do Sul uma Children's Cancer Foundation. E quando eu voltei, de fato, tinha isso, né, como uma visão. Nós tínhamos, precisávamos de muita ajuda. É um sonho impossível de ser feito sozinho, né? E procurei várias pessoas, lá do Quadros, pessoa maravilhosa, que até hoje está no Instituto Câncer Infantil, o Laurinho, querido, presidente do conselho e uma liderança incrível, uma pessoa dedicada, muito séria, muito competente. E junto com o Lauro, a gente fez aí uma caminhada que agora tem 30 anos.
Pois é, doutor, e no início da caminhada, porque a gente sabe que o tratamento oncológico e de pediatria oncológica, ele é muito caro, ele exige muito investimento, então foi uma caminhada que começou com um objetivo muito grande. Como é que foi ao longo do tempo ver esses objetivos sendo alcançados com o Instituto do Câncer, com o Instituto ampliando também as suas funções de apoio aos familiares? Qual é o sentimento?
É um sentimento muito forte. A semana passada a gente teve os 30 anos, voltamos ao Teatro São Pedro. Em 1991, nós convidamos o Colin Gregg, que veio a Porto Alegre, compartilhou a sua história e nós, um grupo de voluntários, incluindo o Lauro e mais muitas pessoas solidárias, ousamos desafiar a comunidade gaúcha para criar aquilo que seria e é hoje o Instituto Câncer Infantil. Quando conversávamos com o Lauro lá há 30 anos, nós vimos o Instituto exatamente como ele é hoje. Nesses 30 anos, eu diria assim, do nosso sonho, ele começou com o primeiro pilar do Instituto Câncer Infantil, que foi construir a questão do tratamento às crianças. Foi feita uma parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, criando um centro, buscando recursos de doações, empresários, mobilizando através de participação em eventos de diversas formas e conseguindo sim criar um centro de excelência. Nesses 30 anos passamos de índices de cura de 40, 45 para mais de 70%. Na sequência, a gente logo viu que não bastava ter um centro de excelência, a gente precisava prestar atenção o que faltava para as famílias, a maioria das famílias muito carentes, então sempre trabalhamos muito na questão de apoio familiar, apoio com alimentos, com medicamentos, transporte, tudo aquilo que impedia muitas vezes que uma família concluísse o tratamento e, em função de uma limitação social, né, não se curava uma doença que tinha assim, a chance de sucesso. Né? Então, esse foi o segundo pilar. O terceiro foi investir muito em pesquisas científicas, porque entendemos sempre que era importante que uma instituição possa gerar conhecimento, e estamos trabalhando já há mais de 15 anos nesse terceiro pilar, um grupo de cientistas dedicados com parcerias com outras universidades e hoje colaboraram para que os índices de cura realmente aumentassem, não só na escassez do tratamento, mas também com tratamentos mais inteligentes que o nosso laboratório desenvolve e propõe em parcerias, fazer com que o paciente tenha menos efeitos tardios. Nos últimos 3 anos, o quarto pilar foi atuar em políticas públicas, porque entendíamos sempre, Stout, que não bastava ter um centro de excelência, dar apoio para as famílias, se elas não tivessem acesso rápido. Isso depende do gestor. O gestor público tem esse compromisso. Temos trabalhado muito com a Secretaria Estadual Municipal da Saúde, também agora a nível federal com o Ministério da Saúde, porque o Instituto cresceu, se fortificou e a gente percebe que em alguns estados, principalmente do norte do país, até 20% estima-se das crianças sequer chegam ao tratamento. Então, nossa, é fundamental, né, que as políticas públicas sejam voltadas para que a criança com suspeita ou com diagnóstico ela seja rapidamente atendida. E foi fantástico assim, o apoio que a gente recebeu nesses 3 níveis. Também atuamos muito com os parlamentares aqui, criando uma política apoio do deputado Zucco, que mobilizou a Assembleia Legislativa, criamos um projeto de lei com aprovação unânime dos deputados, foi sancionado pelo governador e agora estamos implementando com muito apoio da secretária Arita, no estado, secretário Mauro Esparta no município, com todas as equipes, as secretarias, e sentando agora, desenvolvendo um aplicativo, sabe? Muita emoção, porque a gente vai poder dar para os pacientes a oportunidade de uma segunda opinião, telemedicina, capacitando os profissionais da saúde. Então, é uma história que nos deixa muito emocionados, porque a gente sabe que fruto do apoio das pessoas, né, o apoio chega, né, as pessoas quando reconhecem que uma instituição é séria, elas ajudam.
Pois é, doutor, assim, esse é um ponto, né? O senhor está falando de história, a gente tem mais 3 minutos ainda de entrevista, eu queria perguntar sobre histórias de vida, né? Tantas crianças que passaram pelo instituto, estiveram com os senhores aí, e depois, em algum momento, eu imagino que essas crianças já adultas, né, porque a gente está falando de 30 anos, voltaram, fizeram algum contato. Tem alguma história assim mais marcante para o senhor, de alguma criança que conseguiu a cura a partir da ajuda do dia a dia aí no instituto e depois encontrou o senhor já adulta?
Ah, sim, tem muitas histórias, tá? Daria para falar bastante tempo, mas assim... Teve esse paciente que tinha necessidade de um transplante de medula óssea, uma família muito carente, numa vila periférica, e o hospital que atendia não queria fazer o transplante, porque depois do transplante ele voltaria para casa numa situação de muita exposição, a falta de higiene, a falta de recursos, e ele tinha um risco sério de, depois do transplante, falecer por uma doença infecciosa, já que o transplante deixa a pessoa, né, com a imunidade bastante comprometida. Quando nós soubemos aqui que essa criança não teria benefício tendo um irmão doador na família, a gente mobilizou um empresário que se prontificou a construir uma casa nova, uma casa com toda a condição higiênica para que esse paciente pudesse ser aceito candidato ao transplante. E assim foi, conseguimos com o prefeito de Viamão, que era onde eles moravam, um terreno numa localização melhor. O paciente ganhou a casa nova, conseguimos com o apoio de voluntários fazer com que a casa ficasse preparada com 3 quartos para receber os pais, os irmãos. E a gente teve essa emoção de um dia que a casa estava pronta, na verdade, 1 mês depois, né, o paciente fez o transplante e voltou para casa e hoje está muito bem. E a gente sabe que tudo isso só foi possível porque tem uma mobilização de pessoas solidárias que numa hora que recebe um pedido que tenha, que seja importante para salvar uma vida, as pessoas respondem. Então é lindo ver como o ser humano é generoso quando a gente pede ajuda e tem uma causa, como essa causa do câncer infantil, né, que traz assim, um apoio incrível. Hoje o Instituto Câncer Infantil tem 12 mil doadores que todos os meses fazem um depósito na conta para que a gente possa manter os programas, expandir os programas assistenciais. Estamos trabalhando num projeto em rede agora com todos os hospitais do estado e assim a gente passa por essa emoção. Agora, em maio desse próximo ano, vamos inaugurar a casa ICI, que é o quinto pilar, que é para aqueles pacientes que não têm opção de tratamento curativo. Infelizmente, 30%
dos
pacientes
a casa, né?
Passam por esse
coisa
momento
boa.
Difícil, mas
doutor...
graças ao apoio que temos recebido, ela também será realidade. Saúde.
Doutor Brunetto, só para não deixar passar aqui uma mensagem que nós recebemos via WhatsApp, doutor Brunetto, junto com Lauro Quadro, salvaram minha sobrinha Flávia Bart Silveira há 30 anos no Hospital de Clínicas, no começo do Instituto do Câncer Infantil. Não tenho palavras para agradecer. O Dejair, de Porto Alegre, falando da sobrinha Flávia, que se curou há 30 anos, lá no comecinho da caminhada.
A gente tem uma festa de fim de ano, Stout, que as crianças que eram bebês vêm para a festa, mais de 1.000 pacientes dos 3.000 atendidos, e muitos agora, pais ou mães, trazem os filhos para a gente conhecer é emocionante. O Lauro, eu acho que não caiu a ficha dele, porque eu acho que ele salvou mais vidas ajudando nesse projeto do que a maioria dos médicos, né, que tem essa missão de desempenhar a função, né, do seu trabalho na medicina, mas tem muita gente importante que não é médico e também é fundamental para
ajuda,
né?
Todo mundo que ajuda o Instituto. Doutor Algemiro Brunetto, muito, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história e sucesso para o Instituto do Câncer Infantil.
Me permita agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, ajudam o Instituto a continuar crescendo para ajudar mais crianças. Muito obrigado.